一会儿被弄了。Capítulo 103, del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén.
I did not know that was my time. Good morning. Buenos días. É uma alegria e um prazer estar de volta cá em La Primeira Igreja Bautista de Flushing. Eu estava recordando que a última vez que prediquei em essa plataforma, há 23 anos. E me quedei assombrado quando vi este jovem entrar, que era um ninho, e entrou com sua esposa e me disse: estou viejo. Estou viejo. Era um jovencito e agora casado com a esposa. Mas é uma alegria muito grande. Graças por suas orações por nós outros. Graças por seu amor para com nós outros. E eu não quero ser recordando, memorizando, mas Ana se acorda que começamos o serviço em uma sala aqui ao lado. E eram 12, 13 pessoas aí. E depois de tempo estamos aqui no auditório. E chegou tempo que o auditório estava lleno e algumas pessoas se quedavam paradas atrás. Eu espero que Deus bendiga a congregação hispana, que llene com os latinos acá, para a glória do Senhor. Raul, tu és bueno. Se eu pensasse em inglês, você seria acá o primeiro. Me gostou cantar muito bem. Congratulações pelo aniversário. Quantos anos? 18. Oh, é pouco, tem muito mais para caminhar. Esta manhã vamos mirar na palavra de Deus, em Salmo 103. E a mensagem tem como título Um Coração Agradecido. Por quê? Algumas semanas atrás comemoramos o Dia del Pavo. Porque esse é como chamamos, verdade? Não é um dia de ação de graças, é um dia del pavo. Porque a maioria das pessoas vão para comer o pavo em sua casa, verdade? Quantos comeram o pavo no dia de ação de graças? Graças. Os que não levantaram a mão comeram também, mas não querem dizer. É interessante que teremos dia durante todo o ano para dizer que é o dia de gratidão a Deus. Somos desonestos. Porque o ano tem 365 dias e todos os dias recebemos bendições do Senhor. E dizemos que separamos dia, mas não é real. Porque gastamos o dia todo preparando a comida, as senhoras. Depois sentamos à mesa para comer por 2-3 horas. Descansamos por umas 2-3 horas e comemos de novo. E dizemos, é o dia de ação de graça. Não, é o dia da pança. É o dia da comida, verdade que sim? Mas quando eu cheguei a este país, em 77, havia o dia de ação de graças e preparava para o Natal, ou Navidad. Mas agora é o dia de ação de graças e Halloween. Verdade? E não quero condenar nadie, mas há muitas igrejas que têm uma programação para os niños. Em Halloween. O que eu quero dizer, irmãos, que há tanta coisa que temos o direito de agradecer a Deus e não o hacemos. Então, esta manhã, se olvidem de todo, parem por alguns minutos. Eu tenho 15 minutos, 20 minutos? Ok. Parem por ratito e mirem o que a palavra de Deus está dizendo. Vamos repetir o versículo 1 do Salmo 103, juntos, comigo. Bendice, alma minha, a Jeová, e bendiga todo mi ser su santo nombre. Davi está dizendo, bendice, alma minha, alma, mucho más que el corazón, alma. Bendice alma minha a Jeová, o mais profundo de minha vida, de meu coração. Bendiga al nome de Jeová. Aí Davi vai um pouco mais. Ele diz de todo meu ser, mis ojos, mis ouvidos, mis manos, mis pies, todo mi ser. Bendiga tu santo nome. Davi continua, versículo 2. Ele diz: bendice alma minha, Jeová, e não olvides ninguno de seus benefícios. Estou dando uma entrada. Se você mira para o Antigo Testamento, vá comigo, com sua Bíblia, é no capítulo 1 de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. É o primeiro livro da Bíblia, não há como não encontrar. Gênesis 1, el versículo 22 diz assim: E dijo, e Deus les bendijo, diciendo: Frutificai e multiplicai-os, llenai as águas em los mares, e multiplique-se las aves em los cielos. Lo primeiro que nos bendijo foi Deus. En la criação de todas as coisas, Deus dijo: Bendijo al hombre para que ele pueda frutificar, multiplicar-se e llenar la tierra. Foi Deus que o fez. E no versículo 28 do mesmo capítulo, Deus bendijo o homem e a mulher, dizendo: multiplique-se com filhos, llena a terra. Bendije. Irmãos e irmãs, a bendição era solamente um caminho, uma estrada, uma, como diz o americano, one way. Era solamente Deus bendecindo a nós outros, e nós outros não tínhamos o direito de bendecir a Deus. Sabe por quê? Porque pecado criou uma divisão entre Deus e o homem, e o homem não tem direito antes de bendecir a Deus. É solamente no capítulo 9 de Gênesis, depois do dilúvio, foi que Noé disse no capítulo 9: bendiga Deus, Deus seja bendecido por meus filhos e eu, para que ele pudesse ser bendecido. Então, se a casa se tornou de dois dias. Nós outros podemos bendecir a Deus com nossas vidas e Deus continuou bendecindo a nós outros. O que significa bendição? Significa que nós outros recebemos de Deus algo sobrenatural, algo excepcional, algo que nós outros não podíamos fazer. Pero agora, nós outros podemos bendecir a Deus com nossas vidas, com nosso testemunho, com nossa forma de ser, com nossa forma de falar. E então se tornou uma caixa de duas mãos. Deus bendiciendo com algo sobrenatural e nós outros agradecendo a Deus por sua misericórdia para com nós outros. É Gênesis capítulo 9, versículo 26, para aqueles que querem encontrar. O problema, irmãos, é que temos uma deuda com Deus. Nunca vamos bendecir a Deus lo bastante como Deus bendice a nós outros. É por isso que o apóstolo Pablo compreendeu essa divisão. E no capítulo 1 de Romanos, ele diz: Eu sou, versículo 14 e 15, eu sou deudor a Deus. Eu sou um deudor a Deus, eu tenho que predicar, eu tenho que anunciar, eu tenho que publicar por todas as bendições que Deus me ha dado. Não há nadie que eu possa ser para retribuir a meu Deus. Eu tenho certeza absoluta. Se você parar um minuto para pensar, todas as bendições que Deus te ha dado. Se você anotar em um calendário todo, durante um mês, tu estás em deuda com Deus por toda a sua vida. Verdade que sim? Seria bueno, meus amados. Seria bueno que cada um de nós outros pudéssemos ter um diário. E cada dia marcássemos aí em uma página as bendições que Deus nos ha dado cada dia. E no final do mês, pudéssemos somar todas essas bendições e ver tudo o que Deus ha hecho por nós outros. Às vezes somos tão frágeis, somos tão miseráveis, é minha palavra. E quem me conhece sabe o que estou dizendo, está na Bíblia. Que nos olvidamos de dizer a Deus, graças. Graças por seu amor, graças por sua misericórdia, graças por todo aquilo que tu tens dado para comigo. É por isso que o salmista Davi, depois de uma experiência personal com Deus, ele disse: bendice, ó alma minha, a Jeová e tudo que há em mim. Bendice a Jeová. Eu sou da vieja generação. Um irmão que está aqui esta manhã, falamos porque era membro da nossa congregação, quando começamos acá, E yo dije a él, mira, yo tengo tanto de edad. Él dice, yo tengo tanto también. Y todavía era menor que yo. Un año, pero es menor. ¿No es verdad que el tiempo pasa muy rápido? Más rápido de lo que creemos. Y hay un himno, que el coro del himno dice así, yo sé que ustedes conocen. Si conocen, canta conmigo. Bendiciones, cuántas hay. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti lo hará. ¿Conocen? El problema en mi cabeza es que yo estoy pensando en inglés y en portugués y tengo que decir en español. Es una confusión en mi mente. Pero la música es la misma. Bendiciones. ¿Cuánto Dios te da bendiciones? Y sabe, hermanos, nosotros miramos aquí en ese versículo ahora y nos olvidamos de las bendiciones. Yo sé que por el tiempo, yo quiero pararme aquí junto, solamente en versículo 1 o versículo 5 esta mañana. Y usted va a caminar conmigo en el versículo 3. Y si es su Biblia, o sea, o que for, marque ahí ese versículo de ahora. Dice así, versículo 3. ¿Y a él quién? ¿Es él quién? Todas tus. ¿Es él quién? Sana todas tus dolencias. ¿Es él quién? Del hoyo tu vida. ¿Es él quién? De favores y misericordia. ¿Es él quién? Bebí en tu boca. Del modo que te. 6 bendiciones de Dios solamente acá. Anote ahí, hermano. 6 bendiciones que Dios te da solamente en el contexto del Salmo 103. Vamos a mirar la primera. Él te perdona. Debe hacer una pregunta esta mañana. ¿Es fácil perdonar o es fácil ser perdonado? Aquellos que creen que es fácil ser perdonado, levanten su mano. Hermano, sean honestos conmigo. No mientan al Espíritu Santo de Dios. Es más fácil ser perdonado, ¿verdad que sí? Yo te perdono. Ok, gracias. Pero es difícil decir para la persona, yo te perdono. Porque nosotros latinos somos mucho emocionales, ¿verdad? Yo te perdono, pero no me olvido. Yo anoté el cardenito que me hizo el día 3 de febrero de 1982. ¿Verdad que sí? Es Él quien perdona tu pecado. Hermanos, yo quiero que usted piense conmigo acá, ¿cuáles son tus pecados? ¿Usted puede analizar tus pecados? Me da gracia cuando estoy en la iglesia y veo una persona, por favor, no se quede con rabia de mí. Y veo una persona orando así, Señor, perdona la multitud de mis pecados. ¿Really? ¿Cuáles son la multitud de tus pecados? Señor, perdona mi pecado por hoy, isso, 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 isso. Porque quando objetivamos, estamos hablando com Deus, Deus conoce tu pecado antes que tu lo hables. Pero Deus não quer que tu seas aí uma pessoa que diz, ok, perdona mis pecados. Não, não, não. É como uma pessoa dizer, Senhor, estou orando por todos os missionários. Really? Quem são os missionários que estão orando? Há um homem aqui nos Estados Unidos. Yo no soy mucho amoroso de él, Tony Campolo. Pero él costuma decir lo siguiente. Cuando usted ora por un misionero, ponga tu plata también en el misionero. Porque cuando das tu plata, entonces tú oras. ¿Verdad? Es más objetivo ahí. Perdona, perdona, perdona. ¿Sabe por qué nuestros pecados no son perdonados? Abre su Biblia para Isaías capítulo 59. Isaías 59. Isaiah 59. Y mira lo que Isaías dice del versículo 1 y versículo 2 de 59. É aqui que não se ha cortado la mano de Jeová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vós y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar la mano del Señor. El problema es mi pecado. El problema no es Dios, el problema soy yo. Quando meu pecado hace divisão entre Deus e eu, ele não pode escutar meu pecado, até ele pode escutar minha oração, até que eu pida perdão a Deus e confesse meu pecado, então Deus empieza a escutar. Há crentes que dizem, ah, eu estou orando a Deus e Deus me escuta. Mentiroso. Se tu estás em pecado, tem que pedir primeiramente perdão. Arrependimento, para depois falar com Deus. A casa tem que estar limpa, para então chegar à presença de Deus. Nenhuma pessoa esta manhã vindo à igreja sem afetear-se, sem tomar banho, sem pôr sua roupa. Talvez seja uma roupa de viajar, mas pôs a roupa. Porque tu queres chegar em templo do Senhor completamente limpo. Lo mesmo é tu vida espiritual. Tu não podes chegar diante do Senhor com sua roupagem de pecado, sem haver câmbio em sua vida. A segunda coisa, perdona, Senhor, meu pecado. Pero a segunda coisa que Davi habla aqui, Davi habla que ele sana nossas enfermidades. Salmo 32, Davi diz: aunque eu não confessei meu pecado, até de confessar meu pecado, até mis huesos se envejeceram. Irmão, o pecado deixa você horrível. Horrível. Há uma irmã sentada aqui no auditório, e quando estava no retiro, eu descobri que a idade dela é 8 e pico, verdade? 8 e pico. Eu falei com uma jovem de ayer, vindo para Estados Unidos, para Nova York, e eu disse a ela que me dera 70 e pico. E ela me disse: oh, não, você não se parece, se habla mais. A realidade, irmãos, é que nós outros nos tornamos viejos. E creemos que qualquer coisa que vamos fazer, principalmente nas damas, pelos os cavalheiros também, vamos usar uma maquiagem, vamos usar isso, vamos usar aquilo que vai renovar nossa casa. Irmã, não renova, irmã. Não renova. Você pode usar o melhor produto, L'Oréal, Avon, que seja. Não renova, irmão. As arrugas vão chegar. Homens, não adianta que você faça. Daniel falou comigo hoje em acá e disse a mim que estamos quedando viejos, verdade, Daniel? E eu disse a ele: Daniel, disse, não há nada que podemos fazer, pastor. Vamos nos quedar viejos. Porque eu estava jogando com o pelito branco dele. Eu não tenho pelo branco, mas caiu todo o pelo. Não há nada que tu possas fazer por tua idade. Pero tus enfermidades, Deus pode sanar. Não as enfermidades físicas solamente, pero a emocional, a espiritual, Deus tem o poder de sanar. Pero Deus sana a enfermidade depois que tu pecado seja perdonado, que você possa confessar esse pecado. Se é emocional ou espiritual, Deus sana. Se é física, às vezes ele o faz para a glória dele, e às vezes não. Às vezes não. Pero a sanidade maior de todas as coisas é quando Deus nos leva para a sua glória. Essa é a maior sanidade. Porque João diz em Apocalipse: não mais enfermidade, não mais llanto, não mais dolor. Em el cielo não vai haver nenhum problema físico. Deus sana tua enfermidade. Salmo 147, versículo 3 diz: Deus escucha los quebrantados de coração e sana suas feridas. Deus lo hace. E é precioso quando Deus faz isso. A próxima coisa que Davi faz com nós outros é que Deus rescata nossas vidas. Salmo 51. Se acorda do pecado de Davi? Cada um de nós outros nos acordamos do pecado de Davi, não é? Ele foi um adúltero. Pero há pecaditos hoje acá, não é? Ai, o pecadito da mentira. Não, a mentira é nada. Adultério é muito maior. Há cristianos que todo o ano, me perdoem se estou pisando em vocês, na semana que vem eu não estou predicando, então vou ser sanado, verdade? Mas há cristianos que estão mais preocupados com o aborto do que estão preocupados com o adultério. O aborto não acontece solo. O aborto acontece por causa do adultério. Uma pareja, esposo e mulher, não vão cometer aborto. Sabe por quê? Porque eles querem o filho. Quem vai cometer aborto é o adúltero, é o fornicador. Esse comete o aborto. Mas há cristianos que gritam e saltam por causa do aborto. Mas não dizem nada do adultério. A igreja tapa os olhos ao adultério. A igreja tapa os ouvidos à fornicação de jovens. Isso me mata. Porque Salmo 51, versículo 10, Davi diz: dá-me a mim coração puro e espírito reto. Igreja, vamos ver pecado como é pecado. A mentira é pecado. O adultério é pecado. A fornicação é pecado. O homossexual é pecado. Mas é pecado igual. Não é um pecado diferente do outro. Pecado é pecado. Ah, mas pecadito. Não há pecadito. Há pecado. Não, não há pecado maior. Não há pecadito. Perdona-me, pero vou ofender alguns de vocês. E na Igreja Católica Romana diz: há pecado verde, pecado amarelo. O pecado malo é sempre o preto. O negro, verá que sim? Para Deus não é pecado negro, amarelo ou verde. Para Deus pecado é pecado. Há pessoas que dizem: ai pastor, a minha vida foi restaurada e estou tão feliz de estar na casa do Senhor. Really? Há pessoas domingo pela manhã que não querem sair da cama, verdade? Havia uma pessoa que disse à madre: eu não quero ir à igreja hoje. Minha madre disse: tu tens que ir. Pero eu não quero ir. Tu tens que ir. Não quero ir. Tu tens que ir. Dá-me uma razão para ir à igreja. Tu eres o pastor. Tu tens que ir, verdade? Pero amados, o Salmo 122, versículo 1, diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Me tornei contento quando disseram: à casa do Senhor vamos. Mis amados, restaurar é uma vida nova. Há uma corona de amor, diz Davi. Tu me coronas uma corona de amor. O versículo não diz isso, mas estou dizendo aqui, porque ele diz: ele ama todas tus dolências. Pense em amor um pouco. Pense na corona de espinas que o Senhor carregou sobre ele. E diz um hino muito comum que diz: Rudy Cruz, eu llevo a corona da vida porque ele levou para mim a corona de espinas. Eu tive o privilégio, com Tom Van Etten, de estar em Israel. E eles mostraram para nós as espinas que foi hecha a corona do Senhor. Não são as espinas que teremos acá, as espinas comuns da árvore de limão ou de outra árvore qualquer. Não, são espinas grandes, diferentes. E meu Senhor Jesus Cristo, em sua fronte, carregou essa corona para que você e eu pudéssemos ter um dia a corona de glória. 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro diz que receberemos um dia a corona de glória. Merecemos? Não. Temos o mérito? Absolutamente não. Pero Cristo nos deu. Através dele, tivemos a corona de glória. Pense sobre isso. É uma bendição que Davi diz que tem. Pero Davi diz mais. Davi diz que ele satisfaz, sacia de bem tua boca. Já percebeu que nunca estamos satisfeitos? Eu me acordo, digo sempre isso porque é verdade. Eu me acordo quando eu cheguei aqui em Nova York, no dia 21 de abril de 77. Eu, minha esposa, uma filha de 3 anos, e traímos 5 maletins. 5 maletins. Meu papá dizia sempre: se você não pode levar o maletim, não o carregue. Isso para viagem. Porque eu sei que algumas esposas, quando viajam, levam 10 maletins e o esposo tem que carregar, verdade? E paga um extra no aeroporto. Eu digo à minha esposa: eu não carrego o teu maletim. Somente põe aí o que tu pode carregar, porque eu não carrego, eu não sou carregador. Verdade? Aprenda isso, Hans. O problema, muitas vezes, e esse problema de Jorge Prado é o problema de vocês também, nunca estamos satisfeitos. Por que estou dizendo isso? Porque se tiver que volver a Brasil agora, eu tenho que comprar 2 containers para poner todo o que há em la casa. E minha esposa, por favor, irmãs, eu não estou criticando vocês. Mas minha esposa, todos os domingos pela manhã, eu estou pronto. Pronto para sair. Pronto para ligar o carro, para sair para a igreja. E minha esposa está dentro da casa todavia. E eu pergunto para ela: por que está assim? Depois estou buscando para vestir, porque não tenho nada para vestir. O closet não cabe um dedo. Está lleno. Mas não tem nada para vestir. E as irmãs sabem que sou honesto, verdade? O guarda-roupa não tem mais lugar. Está. Nunca estamos satisfeitos. Teremos um carro, queremos um carro melhor. Teremos um refrigerador, queremos melhor. Teremos uma televisão de 80 polegadas e queremos uma de 82. O miserável não pode nem ver, mas quer uma televisão grande. A Bíblia diz que o Senhor satisfaz todas nossas necessidades. Em Juan capítulo 4, quando o Senhor encontrou com a mulher samaritana, ele diz: se eu te dou a água que eu tenho, tu não volves mais a este lugar para correr água. Porque a água que eu te dou satisfaz a ti. Mis amados, muitas vezes, nós outros crentes não temos a água viva que satisfaz nossa sede espiritual. Nem temos o alimento que satisfaz nossa alimentação. Sabe por quê? Porque corremos para a basura para correr alguma coisa de basura. Qualquer livro que saia de predicador qualquer, qualquer mensagem do predicador da esquina, nós outros escutamos e dizemos: ai, que mensagem linda! Ele abriu basura, pera, é linda. El pastor estudia la mensaje toda la semana. Tras la mensaje el domingo por la mañana y las personas dicen, ¿solamente eso? ¿Solo eso? ¡Wow! Yo esperaba más. Porque la satisfacción no viene del predicador, la satisfacción viene de la palabra de Dios. Si usted confía en la palabra de Dios, tú estás satisfecho con la palabra, no con el predicador. Él satisfaz. Después dice así, Él renueva. Él nos renueva. Isaías capítulo 40, verso 31, los que esperan, renovarán sus, caminarán, correrán. Los que esperan en el Señor serán rejuvenecidos. Renuévame, ya no renuévame, Señor Jesús, pon en ti mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Cantamos isso todo o tempo, não cantamos? É verdade? Renueva-me, Senhor, externamente. Dá-me um penado novo, Senhor. Dá-me uma traje novo, Senhor. Pero por dentro, Senhor, deixa como está. Não quero câmbio. É o Senhor que renueva. Tem que renovar por dentro primeiro, para depois sair por fora. A maior beleza que eu posso ver é a beleza interna que se transforma externamente. Há um coro que eu me acuerdo em português, não me acuerdo em inglês ou espanhol, diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em mim. A beleza de Cristo não se compra em la tienda, nem na farmacia. A beleza de Cristo se compra cada dia em la palavra de Deus. Irmãos, quer ter beleza de Cristo? Leia a Bíblia dia, tarde e noite. E permita que essa beleza venha para você. E a última coisa que eu venho acá é quando Davi habla claramente do amor de Deus. O amor de Deus que perdona, o amor de Deus que transforma, o amor de Deus que rescata, é este amor de Deus. Eu vou cortar porque eu não quero que os irmãos passem nesse tempo. Mas um dos grandes problemas que eu encontro hoje en la iglesia de Cristo é que todos dicen yo amo, pero el amor era un amor medio factorio. Déjame decir lo que estoy diciendo, explicar lo que estoy diciendo. Yo amo a usted si usted me ama. Yo me doy a ti si usted me da. Y son casados así también, ¿verdad? Hay matrimonios que dicen yo te doy si usted me da, si no me da, no te doy. Yo estoy pronto para ayudarte a ti, si usted me ayuda a mí también. Si tú no me ayudas, yo no te ayudo a ti. Es aquel amor compulsorio. Te doy, pero me da. ¿Ya imaginó si el Señor fuese así con nosotros? Imagínese el amor de Cristo fuese ese amor que es un amor que no es el amor real, no es amor incondicional, es un amor condicional. ¿Ya pensó sobre eso? Não há matrimônios aqui, como Ellen e Tom, que estão casados há 50 anos. O presidente Bush, que faleceu essa semana passada, era casado com Bárbara por 73 anos. E eu pensei comigo, já imaginou 73 anos despertando com a cara da mesma mulher? Perdona-me, irmãos, perdona-me. Pelo amor real, ele é o amor que não vê a cara, não vê o corpo, vê o coração da pessoa. Porque quando casamos, ela é um violino e tu eres mais ou menos uma viola. Mas depois de tempo, você se torna rabecão. E eu não vou dizer o que ela parece. O amor que é real, o amor incondicional, é o amor que mira o que tu eres de dentro para fora. Há hino que eu cantei com mis primos em Brasil por muito tempo, e eu quero somente ler para vocês o verso de cima. O nome de Lino é El Amor de Deus, The Love of God. E dos versos diz o seguinte: Si fuera tinta, todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo el hombre un escritor y cada hoja un pincel. Para escribir su existir no bastaría un jamás. Él me salvó y me llamó y me da el cielo además. Oh, grande amor, el amor de Dios, inmensurable y eternal. Por las edades durarás inagotable realidad. El amor de Dios es un amor incondicional. Hans, usted me dijo que va a casar el próximo sábado, ¿verdad que sí? Dios te bendiga. Pero una cosa que yo digo para usted, y es verdad. La primera semana es luna de miel. La segunda es miel. La tercera es luna. Después de 2-3 meses puede comenzar fel. ¿Sabe qué es fel, verdad? Aquello que es amargoso. Ya no es más honey. Es amargo. No, no es contagio, ¿ok? Pero quiero decir para usted es que después de 3-4 años de matrimonio, tú tienes que amarla y respetarla y querer por ella de la misma manera del primer día. Porque esa es tu obligación. La palabra de Dios dice claramente el hombre, y a los esposos están acá, en Efesios capítulo 5, verso 25, el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y sabe, señoras, ustedes que se quedan un poco en... Cuando la Biblia dice que debe ser submisa a su marido, ¿usted ya leyó el versículo todo? No, só leyó una parte. Porque el versículo todo dice, sé submisa a su marido como a Cristo Jesús. Submissão da esposa é por amor. O amor da esposa é para matar, para morrer. Estou pronto a morrer. É assim o esposo. Sabe, irmão, é isso que tem que ser fidel por sua esposa. Apesar que você quase morreu, mas tem que morrer por ela, não por você. Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, que cada um de nós temos que saber que ao adorar ao Senhor, ao bendecir ao Senhor, nós temos que entender que o amor de Deus é um amor incomensurável, é um amor que permanece para sempre, é um amor que você não pode imaginar. É o amor agape. De tal maneira amou Deus o mundo, que ha dado seu único Hijo, para que todo aquele que nele crê, não se importa, mas tenha vida eterna. As 6 coisas que Davi nos ensina, o que é? Perdona? Vão comigo. Pode abrir sua Bíblia. Leia aí. Sana. Abre comigo, irmão. Pode falar comigo. 4. Corona. Eu quero saber se vocês entenderam, porque se não entenderam, não adianta nada, verdade? Pero termino diciendo eso para ustedes esta mañana. Quase 40 años atrás, un pastor con una visión preciosa, Ross Rosser, empezó a pastorear esa iglesia en el año de 76 aproximadamente. La iglesia es una iglesia de blancos, americanos, ojos azules. La iglesia, el vecindario empezó a cambiar. E quando o vecindário começou a cambiar, Russell, que tinha uma visão diferente, disse: ou a igreja cambia de lugar e vai para Long Island, ou para outro lugar, ou a igreja cambia seu ponto de vista. E a igreja teve que cambiar seu ponto de vista. Começaram a entrar os negros, os latinos, os chinos aumentaram. E essa igreja teve 3 congregações grandes. Os brasileiros chegaram. Chegaram os filipinos, chegaram. Que mais? Jews for Jesus, chegaram. E essa igreja, irmãos, no dia de Navidad, na festa de Navidad, eram chinos, eram latinos, eram brasileiros, todos acá, cantando a mesma melodia. Porque nós experimentamos uma coisa que não havia antes. El amor a los irmãos. Jesús dice en Juan capítulo 15, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amardes los unos a los otros. Hay tanta bendición que la iglesia recibió, porque los hermanos estaban juntos, porque los hermanos servieron juntos. Mis amados, yo pido de corazón, nunca pierdan el amor uno para con los otros. No importa si es chino, si es amarillo, si es negro, no pierda su amor uno para con los otros. Yo no quiero saber entre latinos, si es de Ecuador, si es de Puerto Rico, si es de Cuba. Yo no quiero saber sobre eso, porque no sabe cuánto yo luché, porque había un hermano puertorriqueño que quería ser solamente el centro de la iglesia, y todo estaba correcto con él. Y yo dije, hermano, siéntese. Y vamos a tener todos juntos. Porque la iglesia de Cristo no es una iglesia parcial, es una iglesia única en Cristo Jesús. Mire las bendiciones que David nos habla acá. Él dice, bendice alma mía Jehová, y todo mi ser, todo que yo tengo, bendiga su santo nombre. Padre, yo te pido por esa iglesia. Yo te pido por ese grupo de hermanos. Oh Dios, úsalos para tu gloria. Oh Dios, permita que eles não se olvidem de las bendiciones recibidas del Señor. Pero que eles puedan, Señor, ser grato a ti, un corazón agradecido, porque tú has sido tan misericordioso para con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.
Y así como están puestos en pie, vamos a seguir con el último canto dedicado a Dios. Gracias, Pastor Prado, por el mensaje. Es un gozo poder escuchar y así mismo alimentarnos. Amén. Este himno dice, alma bendice al Señor. Yo creo que el mensaje está muy claro.